Bem, votos renovados de boa tarde a todas e a todos. Cumprimento muito particular à Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, o Sr. Marcelino Pena da Costa, o Sr. Dr. Alberto Sáenz Melo, nos nossos agradecimentos pelos contributos que sempre nos prestam quando destas discussões. E hoje estamos numa audição no âmbito da apreciação da proposta de lei número 168/12, que estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, bem como o regime e o modo de cálculo da compensação aplicável aos contratos objeto dessa renovação. Os nossos trabalhos são organizados da forma habitual, uma primeira intervenção por parte da CCP até 10 minutos, enfim, sempre com alguma tolerância, como é evidente. Depois os grupos parlamentares farão intervenções de 6 minutos e, no final, a palavra é novamente da CCP para uma intervenção de síntese, ou uma intervenção final ou de resposta aos comentários que, entretanto, os grupos parlamentares produzia. Sem muito mais delongas, passo a palavra à Confederação de Comércio e Serviços de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado por nos convidarem a virmos aqui, enfim, acrescentar algo àquilo que foram já os nossos comentários à proposta de lei 168/12. E, portanto, irei fazer isto, uma pequena intervenção genérica, e depois passarei a palavra ao Dr. Sáenz Melo, que especificamente irá focar dois ou três pontos que nós consideramos que seriam muito pertinentes serem tomados em conta. Portanto, na presente conjuntura em que as empresas do comércio e serviço ainda estão mergulhadas em grande turbulência, consideramos que a situação de incerteza quanto à duração das necessidades temporárias das empresas constitui um fundamento importante para o alargamento da renovação extraordinária, sem que, obviamente, isso acarrete qualquer tipo de deformação do conceito do contrato a termo. Nós não opomos, portanto, nada, à exceção de que, num ou noutro caso, temos, como eu já disse anteriormente, algumas pequeninas objeções que o Dr. Sáenz Melo irá depois apresentar. Aproveito a ocasião para, enfim, me repetir, se me permitem, mais uma vez, em relação àquilo que cada vez que a questão do contrato a termo é abordada aqui, nós lembramos sempre de que há uma outra forma de contrato a termo, que é o contrato de trabalho temporário de agência, e que, mais uma vez, é esquecido. Portanto, nós não conseguimos perceber porque é que, ao fim destes anos todos, em que se mexe no Código de Trabalho, sobretudo em relação às questões da flexibilidade, e se esquece uma ferramenta que é importante na criação de emprego, que é importante na inserção social, que é importante em termos da inserção das pessoas, é que é sempre permanentemente discriminada. Portanto, no nosso entender, não faz sentido que a questão do trabalho temporário e da sua flexibilidade não esteja contemplada. Passarei agora, portanto, a palavra ao Dr. Sáenz.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o senhor Presidente e os senhores deputados, alguns que revejo com muito gosto, é uma honra estar aqui. Sobre a proposta de lei em questão, o primeiro das observações que fizemos, que enviámos por escrito, e que, mas que está parcialmente prejudicada pela publicação da Lei 69/2013, é a tentativa que fizemos de evitar que se mantivesse a regra do pagamento de 18 dias de retribuição base e de oportunidades de compensação nos três primeiros anos de contrato, passando só a 12 dias nos anos subsequentes. Tentámos que fosse uniforme 12 dias sempre, não o conseguimos. Por outro lado, reiteramos a nossa preocupação pelo facto de, no artigo 6º, precisamente dessa Lei 69/2013, se manterem três regimes diferentes de compensações dependentes da antiguidade, período de vigência e duração dos contratos. Procurámos já explicá-lo aos nossos associados, mas mesmo assim receamos dificuldades e erros involuntários na aplicação em resultado da complexidade da lei. Em segundo lugar, uma observação que já foi mencionada pelo senhor Vice-Presidente, o Sr. Marcelino Pena Costa. Consideramos que os contratos de trabalho temporário também deviam ser objeto desta flexibilização, tendo em vista, nomeadamente, o artigo 182, número 3 do Código do Trabalho, permitindo-se a renovação extraordinária desses contratos. O trabalho temporário, como o Sr. Marcelino já referiu, é um importante veículo de emprego e, além disso, não existem fundamentos jurídicos ou razões materiais que justifiquem a distinção e a discriminação negativa do trabalho do trabalho temporário, que não passa de uma particular forma de contratação a termo. Em terceiro lugar, um problema sobretudo técnico. Espero neste ponto não estar enganado nas minhas contas, mas pelas nossas contas, um contrato a termo que atinja os limites de duração hoje, dia 1 de outubro de 2013, não pode ser objeto de renovação extraordinária. Passo a explicar. A Lei 3 de 2012, que previa a renovação extraordinária dos contratos, admitia a renovação extraordinária de contratos a termos que atingissem o seu limite de duração máxima até 30 de junho de 2013. A proposta de lei agora em discussão, apesar de admitir a renovação extraordinária de contratos a termo certo que atinjam os limites máximos de duração até 2 anos após a sua entrada em vigor, ainda não está em vigor. Logo, todos os contratos a termo que atinjam ou tenham atingido o limite máximo de duração entre 30 de junho de 2013 e a data da entrada em vigor da nova proposta de lei, ou caducam, ou caducaram, ou passam a tempo indeterminado. É claro que não advogamos que os contratos a termo que tenham caducado se façam renascer. Nem advogamos que os contratos a termo que se tenham convertido em contratos por tempo indeterminado se convertam agora em contratos a termo. O que nos parece que podia ser feito era consagrar mais uma exceção ao artigo 143 do Código de Trabalho, que é aquele que impede a sucessão de contratos a termo para o mesmo posto de trabalho, e permitir que houvesse uma exceção precisamente para estes contratos que caducam entre 30 de junho e a data de entrada em vigor da nova lei. Qualquer coisa que rezasse, e nós depois, se o Sr. Marcelino quiser, temos uma proposta concreta de redação, nos contratos que tenham caducado, o disposto no número anterior, aquele que impede a sucessão de contratos a termo no posto de trabalho, não é aplicável nos seguintes casos. E editar-se uma linha que dissesse: nos contratos que tenham caducado entre 30 de junho de 2013 e a data de entrada em vigor desta lei, para os quais se consentiria a renovação extraordinária se esta lei vigorasse. O quarto aspecto também é um aspecto técnico. Eu peço desculpa, estou na sede do Poder Legislativo, os senhores é que são especialistas em fazer leis, é pretenciosismo estar aqui a fazer sugestões de redação de propostas de lei, mas esta lei de qualquer maneira é do Governo, não é dos senhores deputados. De qualquer maneira, passando o pretenciosismo, o artigo 4 da proposta de lei tem uma ficaria talvez melhor com uma formulação compreensiva, algo que dissesse, em vez do que lá está, que o regime que remete para o artigo, para o número tal do artigo tal da Lei 69 de 2013 e mais para o artigo 344 do Código de Trabalho, que se dissesse o seguinte, uma formulação compreensiva: o regime e o modo de cálculo de compensação aplicável aos contratos de trabalho a termo, que sejam objeto de renovação extraordinária, é o que resulta das regras pertinentes à compensação por caducidade dos contratos a termo no momento em que a caducidade ocorra. Isto compreenderia todas as situações, não alteraria minimamente o sentido da norma e julgamos que evitaria o risco de omissão de qualquer norma pertinente, presente ou futura. Por último, quanto ao artigo 6º, houve uma alteração na formulação da proposta de lei e parece-nos avisado o facto e preferível que esteja como está. Ou seja, que em nome da estabilidade mínima das leis, que confira alguma previsibilidade aos investimentos empresariais, que se preveja um relatório intercalar da Comissão de Consultação daqui a um ano, em vez de consagrar expressamente uma reavaliação extraordinária desta ao fim de um ano, pudesse pôr em causa a sua continuidade. Muito obrigado.
Agradeço ao Sr. Marcelino Pena da Costa e ao Sr. Professor as sugestões que nos deixaram e os comentários que fizeram nesta audição. Vai ser distribuída aos grupos parlamentares e aos senhores deputados as sugestões que foram mencionadas. E agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e a delegação, e queria agradecer os contributos que nos fizeram chegar, quer por escrito, quer aqui hoje com esta audição. Eu, antes de deixar uma ou duas questões mais concretas, gostaria também um pouco de expressar, e dando a oportunidade também, naturalmente, de se pronunciarem sobre isso, aquilo que é a reflexão que o Partido Socialista faz e a posição que o Partido Socialista tem sobre esta proposta de lei. É que a Lei 3 de 2012 já foi apresentada pelo Governo, então, exatamente na altura, exatamente com os mesmos fundamentos, para combater o desemprego. Passaram-se mais de 2 anos e o que temos é um aumento do desemprego brutal, não houve nenhuma sustentação do emprego e vivemos o maior drama que Portugal tem neste momento e o maior problema que os portugueses se defrontam é a questão do desemprego e da falta de emprego em Portugal e que está a ter consequências sociais trágicas para a vida de mais de 1 milhão de portugueses, se formos a ver aquilo que será o desemprego real. E a situação tem-se vindo a agravar. Nós conhecemos a argumentação no sentido de que, bom, mas assim salvaguardar-se-iam ainda alguns postos de trabalho, que por esta via a entidade patronal poderá renovar o contrato. Mas também nos fizeram chegar muitos contributos aqui a esta comissão, muitos cidadãos, e tivemos muitos apelos, aliás, eu hoje já apelidei do movimento prós e contras, há muitos cidadãos, e que o fizeram chegar à comissão, repito, que dizem, não permitam que esta proposta de lei passe assim, porque isto o que abre a porta e permite é continuar a precariedade e não se estabilizarem as relações laborais. Aliás, eu não resisti hoje aqui a dizer que o Sr. Primeiro-Ministro, citá-lo, o Sr. Primeiro-Ministro disse que a partir de 2014 já estaremos em crescimento. E, portanto, porque esta é que é a verdadeira questão para combatermos o desemprego em Portugal. É conseguirmos crescimento económico. Só com crescimento económico é que vamos conseguir combater o desemprego e criar emprego em Portugal. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro até já disse que em 2014 estaremos em crescimento. Portanto, isto também me permite aqui já referir outra questão. Ir o limite ser até 2016, até tomando em boa fé e em boa nota as declarações, afirmações do Sr. Primeiro-Ministro, até nem será necessário, porque em 2014 já está o país a crescer e, portanto, nem precisamos de esta medida da renovação extraordinária prolongar-se durante tanto tempo. É que os resultados, a avaliação que foi já da Lei 3 de 2012, os resultados e a avaliação que se faz não é nada favorável. Não se resolveu o problema do desemprego. E, por outro lado, pesando os argumentos de tentar manter postos de emprego, mas também o argumento forte de estamos a perpetuar situações e a criar um instrumento legal para perpetuar a situação da precariedade, de embaraçar o trabalho em Portugal, se tivéssemos com índices, se de facto o desemprego em Portugal tivesse baixado, até podíamos dar alguma razão ao primeiro argumento, mas não é o que está a acontecer. E, portanto, há que olhar para esta proposta de lei com muito cuidado e com muita cautela. E, portanto, quer a questão do limite, por um lado, ser até 2016, a nós parece-nos que poderíamos, não será necessário prolongar tanto esse limite, e, repito, até considerando a questão do crescimento económico, e essa é que é a questão fundamental. E, por outro lado, a questão da cláusula de salvaguarda, ou seja, parece-nos também, já é oportuno dizer, esta questão deste ato entre a cessação da vigência da Lei da 3 de 2012, como referiu, e muito bem, e agora a entrada em vigor desta. Há aqui um conjunto de portugueses com contratos a termo que ficarão num limbo e podem, de facto, não ver renovada a oportunidade, se entenderem, de se socorrerem da renovação. É extraordinária, essa questão é interessante. E também é interessante, do ponto de vista da vigência da lei, que para nós era imperioso que não fosse aplicada esta renovação extraordinária aos contratos de trabalho a termos celebrados depois da entrada em vigor da lei. E tal qual a lei está, vai permiti-lo, sobretudo para o primeiro emprego. Como perceberam, nós temos muitas reservas, muita cautela, não estamos nada convencidos de que este seja um instrumento decisivo, muito pelo contrário. Achamos que aquilo que deveria ser excepcional está a tornar-se a regra, e o que vemos é uma ausência de resolver os problemas de frente, na raiz dos problemas, e de forma definitiva. E é a questão do crescimento económico. Essa é que é a grande questão, e sobre isso o Governo não nos traz propostas nenhumas, mesmo em início de sessão legislativa. Por outro lado, era curioso pensarmos duas questões e ouvir a vossa opinião. Primeiro, se não estamos com esta permanente renovação extraordinária, requentada, porque é um regime que já vem de trás, isto de extraordinário não tem nada, já começa a ser a regra, se não estamos, sobretudo para os mais jovens, a alimentar uma situação de precariedade, de ilusão, para depois não conseguirem um contrato de trabalho definitivo, e ao mesmo tempo negando-lhes outro caminho, que era de apostarem eventualmente noutras oportunidades de emprego que lhe permitissem uma relação laboral estável. E se não estamos aqui de contrato em termo, em contrato em termo, a manter toda uma geração na precariedade? E se não era preferível ter a coragem de não permitir e tentar ter um mercado de trabalho com relações mais dignas, mais duradouras, com mais direitos para os trabalhadores, para poderem fazer a sua vida com outra forma, com mais dignidade e com mais estabilidade. E a segunda questão é, há algum estudo, e teremos nós a certeza de, se esta proposta de lei não for aprovada, de quanto é que vamos acrescentar de desemprego? É que me parece que muitos destes postos de trabalho, por aquilo também que ouvimos, contributos que nos fizeram chegar, são postos de trabalho que as empresas e os serviços, o comércio, o turismo, a agricultura necessitam. E a tendência e o horizonte que nós queremos é de crescimento, não é de diminuição dos postos de trabalho. E, portanto, também queremos fazer essa reflexão, e se efetivamente, se não houvesse esta oportunidade da renovação extraordinária, se perderiam assim tantos postos de emprego em Portugal, ou se as empresas não continuam a precisar desses trabalhadores, dessa mão de obra e a manter esses postos de emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo de novo as senhoras e senhores deputados. A delegação da CCP, Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Marcelino Costa, e o Professor Dr. Alberto Sá e Melo. Eu começo por dizer, enfim, não consigo deixar de reagir àquelas que são as palavras do Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, dizer-lhe que, de alguma maneira, parece-me que ele é um pouco irresistível na introdução que faz, que já fez há pouco, durante a manhã, fazer, digamos, uma incursão sobre a questão do desemprego, enfim, aproveitar para colocar algumas farpas ao Governo. Eu diria que parece que a campanha eleitoral para as autárquicas ainda não terminou, mas provavelmente estará já com a devida antecedência a preparar a campanha eleitoral para as eleições para o Parlamento Europeu. Mas não deixa de ser curioso que isto é feito no mesmo dia em que se soube que o desemprego, relativamente ao mês de agosto, baixou novamente e, desde o início do ano, são baixas ténues, é certo, mas de qualquer maneira são boas notícias, não podemos deixar de o salientar, e representam de alguma maneira uma tendência que, se forem conjugadas também com aquelas relativamente à questão do produto interno bruto, não deixam de, apesar de ténues, de alimentar algum tipo de esperança. E, enfim, em nome até do rigor e de, enfim, da honestidade intelectual, não ficaria mal ao Partido Socialista também reconhecer isso num dia como o de hoje. Mas, relativamente àquela que é a questão, relativamente àquela... relativamente àquela que é a questão que aqui nos traz a CCP, e começando por, enfim, aquela que foi a abordagem relativamente à questão das compensações, ainda que seja um assunto, digamos, um pouco lateral relativamente a esta questão que aqui se está a tratar hoje, mas dizer que, de facto, e a CCP sabe tão melhor que ninguém, uma vez que é um parceiro social responsável e interessado na concertação social, que este foi o compromisso possível entre aquele que é, digamos, o compromisso que estava estabelecido no memorando de entendimento, o Governo e os parceiros sociais, e designadamente a UGT, relativamente a esta questão, e de que não é, é um regime bastante complexo, com muitas variáveis, até, eu diria até algo confuso, mas foi aquilo que foi possível em nome do compromisso. E creio que, apesar de tudo, e apesar de algumas críticas que aqui foram deixadas, a CCP não deixará também ela, enquanto confederação e enquanto parceiro social, de se rever também nesse, de se rever também nesse regime que foi aprovado, ainda que com, enfim, todas as dificuldades que são conhecidas. Eu gostaria de salientar, de facto, a questão desta, chamemos-lhe, retroatividade relativamente aos contratos que se cessam entre o final do mês de julho e a entrada em vigor desta lei, digamos, estarem de fora, não estarem cobertos. Eu agradecemos, de facto, o contributo que aqui foi dado, iremos estudá-lo com atenção e veremos as possibilidades de poder, digamos, ser vertido no sentido de que, uma vez que este regime é um regime excepcional e é feito, sobretudo, e em primeiro lugar, em nome de uma renovação extraordinária de contratos de pessoas que, de outra maneira, em boa parte dos casos, não veriam renovados esses contratos e, portanto, entrariam no desemprego, engrossariam os números do desemprego, portanto, faz sentido que se possa arranjar aqui uma formulação que possa também abranger esses trabalhadores que, entretanto, cujos contratos possam terminar entretanto. Portanto, agradecendo os contributos que aqui foram dados à Confederação, eu gostaria também, enfim, em nome do Grupo Parlamentar do PSI, e também em nome pessoal, devo dizê-lo, mas sobretudo em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de saudar, digamos, toda a diligência que a CCP teve neste processo e o contributo que deu para uma proposta de lei, que é uma proposta de lei do Governo, naturalmente, mas é uma proposta de lei que resulta, acima de tudo, de um exercício saudável, que é o exercício do consenso que é efetuado na concertação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Rui Caetano.
Antes de mais, boa tarde, meus senhores. Agradecer, obviamente, a presença dos representantes da CCP, o Sr. Marcelino Costa e o Sr. Professor Alberto Samel. Agradecer também os contributos da Confederação de Comércio, que me parecem, de resto, até algo pertinentes e úteis. E acrescentar aqui um ou dois comentários a esta discussão que tem vindo a ser levada a cabo nesta comissão durante o dia de hoje. Eu penso que é claro para todos que se trata, este decreto trata-se de uma medida de contenção, não de uma medida de correção. É claro para qualquer pessoa que saiba o que é resolver problemas, que há necessidade de aplicar medidas de contenção para e exclusivamente combater os sintomas e medidas de correção para combater a doença. Nós aqui não estamos, de facto, a dirigir à doença, estamos a dirigir ao sintoma. Aqui não é mais do que tentarmos, de algum modo, atenuar um sintoma que é claro devido a uma crise económica que existe no nosso país, em particular e em geral na Europa. E a situação de incerteza que em termos de crescimento, obviamente que há sinais que são sinais animadores, mas são isso mesmo, sinais. Não é nada de consubstancial ainda. Portanto, é necessário, obviamente, dar algum tempo de aplicação a este decreto para que se consiga, de algum modo, atenuar o risco de quem, sendo empreendedor, tem necessidade de arriscar e de tentar ganhar mercado e desenvolver a sua empresa, sobretudo as empresas emergentes. E se carregarmos logo à partida com a necessidade de garantir postos de trabalho em termos definitivos, é um risco acrescido significativo para quem, obviamente, tenta arriscar a sua sorte neste mercado pouco estável e, obviamente, não é claramente uma ajuda, digamos assim, ao desenvolvimento das empresas emergentes. Portanto, se queremos, de algum modo, cuidar o número de empresas que se têm vindo a criar ultimamente, que parece que tem sido crescente e significativo, devemos dar aqui alguma folga para que elas, pelo menos na fase embrionária, consigam, de algum modo, sem grandes riscos, ou sem riscos acrescidos, ou com o mínimo de riscos acrescidos possíveis. E é disto que se trata, não mais. Portanto, não me parece que haja aqui um risco significativo desta lei se tornar, digamos assim, definitiva, até porque não é do interesse de ninguém, nem sequer dos gestores ou dos empreendedores, porque, como sabem, o custo inerente à formação e ao capacitar do trabalhador no funcionamento da empresa e a formação necessária também a que ele desempenhe a sua função na máxima da sua capacidade, são custos significativos e cada vez que há uma rotatividade de recursos humanos, há obviamente também uma perda de capital da empresa, nem que seja de capital humano, face aos conhecimentos que têm os funcionários que abandonam a mesma. Acrescentar aqui também que ouvi aqui falar várias vezes que se podia dedicar a outros cursos, nomeadamente no que diz respeito à bancada do Partido Comunista, tem vindo a referi-lo ao longo do dia com frequência. Eu gostava de lembrar à bancada do Partido Comunista que os outros custos, quando se trata, por exemplo, de diminuição de custos, ou diminuição de custos energéticos, é fácil usar esta retórica. Só que o problema é que, para diminuir custos energéticos, existe-se investimento, e para haver investimento, existe financiamento, que não há. Ora, portanto, isto não é uma alternativa. Se estivermos a falar em diminuir outro tipo de serviços, então nessa altura estamos a dispensar, mais uma vez, funcionamentos de outras empresas, que, por sua vez, diminuirá também o mercado e que, por sua vez, gerará desemprego também nas empresas fornecedoras. Portanto, isto não é linear, é muito fácil falar-se assim em termos retóricos, dar estas ideias que parecem bonitas, mas depois na concretização as coisas são um bocadinho mais complexas. Terminaria mais uma vez agradecendo a contribuição da CCP, que me parece ser de facto consciente da situação nacional, e relembrando vossas excelências que aqui trata-se de facto não de uma resolução de problema, mas sim de uma contenção de um problema e para um prazo perfeitamente restrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a delegação da CCP, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer aqueles que são os contributos que aqui trazem, são importantes do ponto de vista da franqueza e da frontalidade que é necessária neste momento, que se tomam opções políticas, e da parte da CCP, creio que o contributo que fazem é profundamente esclarecedor quanto a isso. Dizer também que nós temos, ao longo das últimas décadas, assistido a sucessivas alterações à legislação laboral, introduzindo mais precariedade, impondo a retirada de um conjunto de direitos fundamentais, dito flexibilizando aquilo que muitas vezes é utilizado na linguagem dominante, flexibilizando as relações de trabalho, e nunca aconteceu termos hoje, e o país está confrontado. Oh, Sr. Presidente, peço desculpa. E vivemos hoje uma situação gravíssima no que diz respeito à taxa de desemprego e também à taxa de precariedade. Naturalmente que estas alterações à legislação laboral, introduzindo mais precariedade, não resolveram o problema nem da produtividade nem no desemprego, e por isso também no que diz respeito a esta proposta de lei, temos a certeza que não resolverá o problema do desemprego, apesar das 5 linhas de preâmbulo que justificam esta proposta de lei dizerem apenas isso. O que sabemos, e há pouco dissemos-lo à CIP e voltamos a colocar aqui, é que não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade. É verdade que nos últimos meses, também por força daquilo que tem sido a destruição líquida de emprego, muitos contratos a termo foram liquidados, passa a expressão, por força da insolvência e o encerramento de muitas empresas, mas também é verdade que significativos inscrições nos centros de emprego vêm por via da rescisão dos contratos a prazo e do que isto significa. Dizer também que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, tem sido à custa do trabalho e dos custos de trabalho e da desvalorização do mundo do trabalho e dos trabalhadores que se tem avançado. Há pouco No que diz respeito à intervenção do CDS e àquilo que é uma questão que o PCP tem vindo a colocar com muita força e que será discutido na próxima semana, relativamente aos custos de contexto com energia, com combustíveis, com telecomunicações, com matéria-prima, teremos oportunidade, também com taxas e impostos, teremos oportunidade de não discutir retórica, mas um conjunto muito alargado de propostas que o PCP apresentou e que serão discutidas na próxima semana, porque entendemos que o problema da crise económica e social não pode ser um pretexto para destruir direitos fundamentais na vida dos trabalhadores, das suas famílias, mas essenciais ao próprio regime democrático. E entendemos, por exemplo, que se tem insistido muito no que respeito a cortes salariais, embaraticimento e facilitação de despedimentos, ao aumento do horário de trabalho, a tudo o que significa desvalorização dos direitos dos trabalhadores, mas não temos assistido a medidas essenciais e muitas mais, há pouco, como a CIP acabou por afirmar, muitas vezes prioritárias relativamente, por exemplo, a algumas medidas do ponto de vista da alteração à legislação laboral, por exemplo, com rendas fixas no plano de eletricidade e de outros setores que têm um lobby fundamental e com muito poder no nosso país e que seria fundamental para a sobrevivência económica de muitas empresas, sendo que os custos de trabalho não significam mais que outros custos de contexto essenciais. E por isso dizer que Portugal apresenta já uma taxa de precariedade que é a terceira maior da União Europeia, em que cerca de 22% da população ativa tem vínculos precários, e portanto estamos a falar de mais de 1.200.000 trabalhadores que têm um vínculo precário, e naturalmente que isto significa precariedade da sua relação laboral e precariedade da sua vida, da possibilidade de estabilidade e de segurança no emprego e na vida, que nós entendemos que é negativo. Dizer também que no que diz respeito a muitas destas matérias, nós não podemos esquecer que um trabalhador com um vínculo precário tem um custo para a sua empresa ou para o seu serviço 30% inferior a um trabalhador efetivo, e portanto aquilo que nós temos vindo a analisar do ponto de vista da legislação laboral, porque não isolamos esta medida de um puzzle mais geral de alteração profunda à legislação laboral, que teve agora um revés por parte do Tribunal Constitucional que nós entendemos muito importante e significativo, é que na prática o que está a acontecer é a substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Houve uma primeira fase em que o embaraticimento e a facilitação dos despedimentos visava exatamente isso, agora também aquilo que é a generalização da precariedade conhece outra fase. Importa também dizer que, como há dois anos, o PCP há cerca de dois anos, faz em dezembro, se opôs à proposta da renovação dos contratos a prazo, também agora naturalmente o faz. Para nós, e para aquela que é a leitura que fazemos económica e social destas medidas, entendemos que não ganha a produtividade, nem ganham muitas empresas, o recurso a trabalhadores com vínculo precário quando se trata de um posto de trabalho permanente que devia obrigatoriamente ter um vínculo efetivo. Entendemos que, como foi, por exemplo, aqui dito, da parte do PSD, se existe uma necessidade que não é temporária, esse trabalhador deve ter um conjunto de direitos consagrados que não são consagrados por via dos contratos a prazo. Porque muitas vezes o que é dito é que um trabalhador tem que optar entre a pobreza e a miséria. E o que nós entendemos é que aquilo que está hoje consagrado no Código do Trabalho relativamente à justificação dos contratos a prazo é por si só já profundamente grave e abre muito mais o espectro de contratação na contratação a prazo daquilo que é, por exemplo, a posição do PCP. E já nesta sessão legislativa, nesta legislatura, apresentámos propostas no sentido de limitar a contratação a prazo para casos estritamente necessários, temporários, ou substituição de trabalhadores, ou acréscimo pontual da produtividade. Entendemos que a generalização do recurso à precariedade não é bom, não é bom para os trabalhadores e para as suas vidas, nem é bom para a produtividade das empresas. Há pouco a CIP interpretou a nossa posição referindo-nos apenas à vida dos trabalhadores, e essa é uma matéria naturalmente muito importante, mas para a própria empresa, para a garantia da produtividade e da qualidade na prestação de um serviço ou de um produto, também não é bom estar sempre a substituir trabalhadores. Para além do custo e da redução de custos de trabalho, há também outras matérias que merecem a nossa atenção, designadamente no que diz respeito aos acidentes de trabalho do aumento, com a ligação que tem naturalmente com o aumento do horário de trabalho, e portanto nós entendemos que esta proposta é uma proposta negativa. Entendemos que não há crescimento económico, nem há desenvolvimento económico e social sem os direitos dos trabalhadores, sem o seu respeito fundamental, e por isso continuaremos também a apresentar propostas no sentido exatamente contrária àquela que é esta proposta. Dizer que o PCP entende que a precariedade não é uma inevitabilidade, temos vindo a apresentar propostas nesta casa no sentido de fiscalizar o recurso ilegal à precariedade, mas também da concessão de uma estratégia de fundo de erradicação da precariedade. Propusemos já a assunção de um plano nacional de combate à precariedade, porque entendemos que relativamente a esta matéria deve estar em cima da mesa a mesma força e o mesmo empenho, impondo todos os mecanismos necessários que estiveram, por exemplo, relativamente à erradicação do trabalho infantil. Entendemos que a erradicação da precariedade é uma questão de civilizacional, é uma questão de democracia essencial, e portanto continuaremos a insistir neste caminho, porque nós entendemos que a questão da precariedade, a questão dos contratos a prazo, é um instrumento fundamental no agravamento das condições de vida e de trabalho de milhares e milhares de pessoas no nosso país, e por isso continuaremos a bater-nos por ele, e por isso, da parte do P, naturalmente que continuaremos, por qualquer remendo que a lei possa ter, a opor-nos relativamente a esta proposta. Dizer que também não podemos estar mais contra a posição que aqui é assumida da parte da CCP, legitimamente por representar os interesses que naturalmente representa, relativamente à compensação por caducidade do contrato de trabalho. Nós entendemos que também naquilo que tem sido a facilitação e embaraçamento do despedimento, é negativo que estes trabalhadores, vendo o seu contrato a prazo prolongado, tenham depois um corte significativo na sua indemnização. E também não podia deixar de colocar aqui, porque é uma matéria que vem escrita no parecer da CCP e porque foi também enunciado por parte dos senhores representantes da CCP, que relativamente ao contrato temporário da agência temos muitas preocupações relativamente à lei hoje em vigor. E entendemos que, mesmo relativamente à lei em vigor, é necessário reformulá-la, tendo em conta os abusos que são conhecidos por parte no acesso a estas empresas. E o que isto significa, por exemplo, eu posso dar só um exemplo concreto, não querendo afunilar neste exemplo, por exemplo, um contrato, por exemplo, da EDP, na prestação de serviços, de um serviço permanente à EDP, através de uma empresa de trabalho temporário, e do que significa, por exemplo, no serviço de avarias, que é um serviço essencial nesta empresa, o recurso a uma empresa de trabalho temporário, em que os trabalhadores, por não terem vínculo à EDP e por terem uma empresa de trabalho temporário, têm um salário muito mais baixo, um conjunto de direitos muito menor, apesar de terem que dar a cara naturalmente por esta empresa. E nós entendemos que, aliás, esta lei, esta proposta de lei 168, em muitas matérias, viola o princípio da continuidade dos contratos sucessivos, tratando-os não como uma renovação, mas tratando-os como uma espécie de contrato temporário. Termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo que, naturalmente, compreendemos a posição da CCP, infelizmente, ou felizmente, porque a sociedade também é feita de conflito social, o PCP se encontra nos seus antípodas e, naturalmente, a posição que vamos assumir é que assumimos na generalidade, que é contra esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvemos agora a palavra à CCP para a intervenção final.
Se me permite apenas dizer que eu vou ter que ir à Comissão de Educação e, portanto, que é aqui na sala ao lado e terei que me ausentar, e se não puder estar presente a quando da resposta, eu acho que ainda posso estar ainda durante uma parte, mas se não puder estar a totalidade da resposta, depois ouvirei a gravação, naturalmente, e aquelas que são as posições que a CCP assumir, que também nos interessam para a análise desta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra.
Pois, se me permitem, então, eu começava por fim. Senhora Deputada, eu gostava muito, aliás, a CCP, muitas vezes, aqui nesta casa, veio dizer que era preciso fazer a revisão da lei do trabalho temporário por causa dos abusos. Agora, se calhar não estamos a falar da mesma coisa quando a senhora está a dizer abusos e quando eu estou a dizer abusos. Por exemplo, eu gostaria muito de saber se a senhora deputada tem a certeza que essa empresa que é a fornecedora da EDP é, de facto, uma empresa de trabalho temporário. Eu duvido. Sabe porquê? Primeiro, porque, tanto quanto eu sei, a EDP trabalha com prestadores de serviços, que não é a mesma coisa. Segundo, quando me está a dizer que pratica salários inferiores aos dos postos de trabalho, está-me a dar perfeitamente a veracidade que não é uma empresa de trabalho temporário, que a empresa de trabalho temporário é obrigada a pagar o salário que está indexado ao posto de trabalho. E isso é escrito, está legislado, está na lei, e é obrigatório estar registado, e o trabalhador tem toda a possibilidade de chegar à inspeção de trabalho ou à inspeção de trabalho verificar que aquilo está errado. Agora, o que me parece, e por isso é que eu achava que estamos aqui com um problemazinho, é que não se pode estar a dizer que o trabalho temporário é responsável de coisas que não têm nada a ver com o trabalho temporário de agência, com o trabalho temporário organizado. Infelizmente, nós pensamos, e temos quase a certeza deste número que eu lhe vou avançar, que o trabalho temporário de agência, imagino que representa 50%, representa 2 a 3% da mão de obra efetiva, mas o trabalho temporário não declarado ou informal representa 3 vezes mais, pelo menos. Agora, respondendo assim e comentando, porque isto não é uma resposta, se me permitem, também ao Sr. Deputado Nuno Sá, sobre as questões, nós estamos perfeitamente, acreditamos, obviamente, que sem crescimento não há emprego, mas também não há emprego sem empresas. E como foi a primeira palavra que eu disse, foi que as empresas do setor do comércio e dos serviços ainda vivem em grande turbulência, em grande problema, e ainda há um número muito grande de empresas que fecham diariamente, que significa o aumento do desemprego. Nós temos a certeza, os números, eu também gostaria de saber, efetivamente, se depois desta lei aprovada ou não aprovada, como é que eram os resultados, se de facto tinham criado ou não emprego, ou se, não sendo aprovado, se fossem criar um grande desemprego, também gostava muito de saber. Agora, pelo aquilo que eu sei, ou pelo aquilo que consigo perceber internamente, daquilo que nós tentámos perceber junto das associações, é que isso vai representar desemprego, o facto de não serem avançadas, por uma razão muito grande, muito simples e grande e fundamental. Até aqui, as questões do trabalho temporário dentro das empresas eram perfeitamente limitadas. Havia uns acréscimos de trabalho, haviam as faltas, havia isto, e portanto toda a gente sabia como é que se resolvia. Hoje, perante a instabilidade permanente em que as empresas vivem, as necessidades temporárias passaram a ter muito mais amplitude, passaram a ser inúmeras as questões que determinam a necessidade temporária da empresa. E, portanto, inclusivamente passou a ser de algumas horas, porque se a encomenda X não estiver pronta amanhã até às tantas horas, a empresa perde pura e simplesmente. E, portanto, tem que reforçar, se calhar, para meio-dia, não é? E tem que reforçar muita gente. E, portanto, isto não é linear. Nós nunca defendemos que qualquer situação destas viesse criar problemas ou embustes em relação à questão do contrato a termo. Agora, nós acreditamos que é necessário, neste momento, que as empresas possam ter esta flexibilidade, porque o crescimento, os senhores sabem tão bem como eu, para mim, enfim, há um crescimento, mas o crescimento ainda não chegou a estas empresas, a este setor. Ainda estão, infelizmente, a descer. E, portanto, a flexibilidade é-lhes fundamental. Era só o que eu tinha a comentar. Não sei se o Dr. Saimel quer dizer algo. Faz favor.
Muito obrigado. O que era importante foi já referido pelo Sr. Vice-Presidente. Queria, no entanto, dizer, em relação ao comentário do Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD, que realmente a lei das compensações foi um compromisso possível, mas poder-se-ia ter encontrado uma solução que não consagrasse 3 regimes diferentes de compensações, dependendo da altura em que o contrato foi celebrado, complica imenso, não creio que fosse indispensável. Quanto ao Sr. Deputado, recuperando do CDS, realmente trata-se esta medida de renovação extraordinária da contenção de um problema, ou seja, a situação de conjuntura mantém-se suficientemente instável para justificar o alargamento dos contratos a termo. Quanto às questões levantadas, quer pelo Sr. Deputado Nuno Sá, do PS, quer pela Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, no sentido de que, com a ideia implícita de que estes contratos aumentam a precariedade, a verdade é que a contratação a termo tem lugar em casos em que não se contrataria de outra forma se não houvesse o contrato a termo. Nos termos expressos da lei, os contratos a termo só são admitidos para satisfazer necessidades temporárias de trabalho nas empresas pelo período estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. Isto é texto de lei, os tribunais são unânimes a interpretá-lo assim. E se o contrato for celebrado, renovado ou mantido numa situação que deixe de ser de satisfação de necessidade temporária de trabalho na empresa, o contrato converte-se por força da lei em contrato por tempo indeterminado. E, portanto, a ideia que se faz passar de que a precariedade é um vício, porque os contratos celebrados a termo correspondem à satisfação de um vício dos empregadores, não é verdade. Esses contratos, se os trabalhadores venham arguir a sua nulidade do termo, nos casos em que não são para satisfação de necessidade temporária de trabalho, qualquer tribunal lhes dá razão. E, portanto, os contratos a termo que existem, existem nestes estritos termos e não correspondem à satisfação de necessidades temporárias de trabalho. Só podem ser celebrados, renovados, mantidos, ainda que a renovação seja extraordinária, enquanto se mantiver a situação de temporária que justificou a sua celebração. Muito obrigado.
Então, resta-nos agradecer os contributos da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, cumprimentar-vos e, enfim, tomaremos, evidentemente, em devida conta esses mesmos contributos. Informar os senhores deputados, então, que será convocada a reunião para amanhã pós-plenário, para iniciarmos a discussão e votação na especialidade. Amanhã, a prazo para a entrega das propostas de alteração mantém-se amanhã às 17. E há só uma nota, já agora permitam, na próxima quarta-feira está agendada a PPL 156 e, portanto, vamos marcar reunião da comissão para quarta-feira ao meio-dia. Mas falta o Partido Socialista indicar quem é que se vai encarregar do relatório da 156. Segurança e Saúde do Trabalho, aquele que tem que ver com a transposição diretiva.
Sou o próprio, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só, já agora aproveitando a oportunidade, só uma questão. As propostas, que estava aqui a conferenciar com a Sra. Deputada sem microfone, e é verdade, até às 17 e depois são imediatamente divulgadas, distribuídas logo, porque...